Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não é Deus que está demorando, mas você que não está pronto para receber a bênção. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nos dias de hoje, uma coisa que nós perdemos é a paciência. Basta um celular não funcionar da forma que nós gostaríamos, a internet não pegar, você mandar uma mensagem e alguém não responder, que os teus sentimentos, eles já despertam a fúria dentro de você. Nós não temos mais paciência, nós não conseguimos mais esperar. Queremos tudo pro agora, como se agora fosse simplesmente o momento ideal para que tudo pudesse acontecer. Só que quando você olha a tua vida e as tuas decisões, nem sempre você faz aquilo que gostaria. Muitas vezes você diz coisas que se arrepende de ter dito, gasta o dinheiro de uma forma totalmente desordenada, tem uma relação com a comida compulsiva, come muitas vezes mais do que deveria e depois se arrepende com a bebida e com outras coisas. Você não tem uma relação sadia com as oportunidades que você tem. Sempre você vive de uma forma abusiva com essas coisas. Por quê? Porque dentro de você existem sentimentos que você não sabe como lidar. Questionamentos, dúvidas, um vazio, a solidão. E quando você faz essas coisas, você tenta simplesmente não pensar nessas coisas que têm sentido e nem na razão disso. Talvez você olhe à sua volta e tudo parece bem, mas dentro de você existe um sentimento como se você estivesse esperando alguém. E é uma solidão que ela não passa com o tempo, como se a alma ela chorasse por dentro. Em qual abraço insiste em se esconder? Qual o nome que você chamasse que alguém iria responder? É aquele sentimento de espera. É aquele sentimento que o amor precisa estar na sua vida. Porque encontrar pessoas nem sempre é encontrar o amor. O amor é um espírito. O amor é aquilo que se sacrificou em uma cruz para que os nossos pecados eles pudessem ser perdoados. E ele não morreu por aqueles que o amavam, mas por aqueles que o rejeitavam. Mas Deus é fiel às suas promessas e ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Então, será que Deus está demorando? Ou será que eu não estou pronto para receber a salvação ou a bênção de Deus? Porque se ele me desse recursos agora, eu iria acabar com tudo. Porque se eu não estou sabendo administrar o pouco, quanto mais dirá o muito. Só que Deus, ele não está preocupado com essa vida. Deus, ele está preocupado com a eternidade. Talvez por desconhecer a palavra, por não pensar nessas coisas, por estar envolvido demais tentando encontrar o sucesso, o amor, a família ou viver os seus próprios sonhos, você esquece da única certeza que nós temos, que todos nós vamos morrer um dia. E assim como nós não sabemos como viemos a esse mundo, também não podemos definir o que vai acontecer depois. Um dia a gente toma consciência que está vivo. Talvez um dia, quando estiver morto, a gente tome consciência disso. Mas enquanto Jesus não voltar a segunda vez, todos nós estaremos dormindo, aguardando o comando do Senhor para sermos julgados por tudo aquilo que nós fizemos nessa vida, seja de bom, seja de mal. Se a gente vai lá em 2 Pedro 3, versículo 9 a 10, a palavra do Senhor lá diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. O que a palavra diz? Que Deus não demora. Que Deus cumpre tudo o que Ele prometeu. Então, se nós cremos em algo diferente disso, será que é o Espírito Santo que está colocando esses pensamentos em nós? Ou é o diabo? Porque Deus sabe como ele age. Então, qual é a forma que o diabo desestabiliza a nossa fé? Colocando dúvida, colocando impaciência, colocando questionamentos. E é todas as vezes que eu questiono a Deus, que eu deixo de crer no poder do Espírito Santo para tentar crer na força do meu próprio braço, do meu próprio imediatismo, porque eu acredito que já não vai dar mais tempo. A gente olha exemplos disso na Bíblia quando a gente olha a passagem de Lázaro, que as irmãs dele vêm dizer: olha, Senhor, meu irmão está doente, você precisa vir logo. E Jesus passa mais alguns dias antes de ir. E quando ele vai, ele recebe a notícia que Lázaro morreu. E Jesus disse: ele dorme, ele dorme. Escutem o que eu estou dizendo, ele dorme. Todos riram de Jesus. E a história a gente conhece, que quando a pedra foi rolada, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou. E todos se admiraram com o poder de Deus. Então, talvez para o meu tempo, para o meu jeito, já não tem mais jeito. Mas para o tempo de Deus e para os planos de Deus, tudo é possível. Então, eu já entendi que se os meus pensamentos questionam aquilo que Deus diz, não é Deus que está conversando comigo. Então, eu preciso me colocar na posição de servo, ter humildade de reconhecer que eu não estou pronto. Porque se eu ponho em dúvida o poder de Deus, tem alguma coisa errada nas coisas que eu acredito. Se você fosse um pai ou uma mãe e dissesse algo para o seu filho: olha, filho, isso é assim, e o seu filho olhasse para você: eu duvido, tirando toda a sua autoridade, como ele seria tratado? Como simplesmente um ignorante ou como uma criança impetulante? E às vezes nós temos que nos posicionar, porque é assim que nós tratamos Deus muitas vezes. Se os teus filhos não têm freio, Deus ele coloca. Isso você pode ter uma certeza. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Olha como a palavra ela deixa clara que uma vida sem Deus causa destruição. Então, o salário do pecado é a morte, e isso fica evidente. Quando você encontra uma pessoa que ela entregou a sua vida a Jesus, cada ano que passa ela sente que a vida dela prospera de uma forma diferente. Sentimentos bons, sobra dinheiro na conta, ajuda outras pessoas, dorme com tranquilidade, já não tem mais dependência, vive em paz. Quando você vive longe da presença de Deus, parece que cada ano é um novo fardo que se carrega. Vai se destruindo relações, amizades, criando outras relações tóxicas com coisas como bebidas, com drogas e outras coisas, tudo para tentar não conseguir perceber o tamanho do vazio e de tudo de ruim que acontece na própria vida. Então aqui também ficou claro mais alguma coisa, que quando a gente olha a vida da pessoa a partir de um ponto e essa vida só decai, está faltando Deus. Jesus está precisando trabalhar naquele coração. Existe uma alma precisando ser entregue ao Senhor. Tá bom, então se eu estiver longe de Deus, a minha vida será destruição? E o que acontece depois? Mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então o que Deus está esperando de você para que ele perceba que você está pronto? Que você se arrependa. Se arrependa dos teus pecados, se arrependa dos teus erros, reconheça que o que você fez não é bom, abra a mão das coisas antigas, da forma de viver, da forma de pensar, dos sonhos e de tudo aquilo que não vem da forma que Deus ensina. Então não adianta eu fazer. O que adianta eu andar se eu estou andando para a direção errada? Eu não vou chegar em lugar nenhum. Então eu preciso parar, eu preciso olhar, eu preciso primeiro conhecer, assim como sou conhecido por Deus. Conhecer a sua palavra, conhecer o seu sacrifício, conhecer tudo aquilo que o mundo espiritual ele oferece. Jesus ele veio ao mundo e deu um exemplo, mas ele também deixou conhecimento, a sabedoria. E é essa sabedoria que abre os nossos olhos, que nos permite viver ao lado de Deus. E como eu sei? Porque eu sinto Jesus no meu coração todos os dias, a cada oração, a cada louvor, a cada momento de devoção, a cada vez que eu nego a mim mesmo, a cada vez que eu me arrepio, porque eu sei que Jesus, ele está do meu lado. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele não está demorando. Ele está esperando apenas que você se arrependa, que você olhe a sua vida e se arrependa. E no arrependimento, simplesmente pare de fazer aquilo que você sabe que não te feito bem. E qual é o problema de todas as coisas de eu viver uma vida inteira sem arrependimento? Eu simplesmente decretei a minha própria condenação, porque sem arrependimento não existe perdão, não existe salvação, não existe necessidade de Jesus. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Vai existir um dia onde tudo vai ser destruído. Sabe uma coisa que é curioso? Que eu vejo pessoas tentando salvar o planeta. Ai, porque a pegada de carbono. Você é o carbono que eles estão tentando eliminar. É exatamente você. Como se a palavra de Deus dissesse que tudo não vai ser destruído. E quando eu falo que tem pessoas gastando tempo nisso, eu não estou dizendo que eu quero que destrua toda a natureza. Porque uma pessoa que ela tiver tomada por Deus, ela não vai fazer isso. É desnecessário maltratar as coisas, eu não preciso pedir o óbvio. O problema é quando eu uso alguma coisa que aparentemente pode ser nobre, mas para dominar as pessoas. E quando eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade de avaliação. E é assim que o mal nos engana. É sempre dizendo que é pela paz, que é pelo amor e que é por algo bom. Mas no fim, nós temos que olhar o resultado. E se o resultado daquilo é condenação, se o resultado daquilo são sentimentos ruins, se o resultado daquilo é fome e pobreza, tudo por uma agenda, por alguma coisa, tem alguma coisa errada. Porque uma coisa eu sei, que esse mundo ele vai ser destruído. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Como que eu posso salvar a terra, misericórdia? Como que eu posso salvar a terra? Então, ao invés de ficar tentando salvar o planeta, por que você não salva a tua alma? Por que você não ajuda as pessoas da tua família, os teus amigos, a salvarem a alma deles? Vai vir como um ladrão. Alguém sabe quando um ladrão entra na casa? Não, você só descobre depois que ele entrou, que as tuas coisas estão faltando, que está ali quebrado, que está ali feito. Então nós não temos o tempo que nós gostaríamos. Deus ele é paciente, mas a destruição vai vir como um ladrão. Não é melhor se arrepender agora? Não é melhor começar já a deixar as coisas certas agora do que ficar achando que tem um tempo que não existe? Se a gente continua lendo essa passagem, lá em 2 Pedro 3, versículo 11, 17 e 18, a palavra diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Aí vem a mesma pergunta que eu tinha feito. Pedro está fazendo exatamente a mesma pergunta. Se você sabe que tudo vai ser destruído, que tipo de gente nós precisamos ser para que nós possamos adquirir a salvação? Através de quem? Através de Jesus Cristo. Nenhuma imagem, nenhum santo, nenhuma pessoa que se relacionou com Jesus ou foi inspirada pelos ensinamentos de Jesus pode salvar você dessa destruição. É somente Jesus. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele foi o escolhido de Deus para que nós pudéssemos receber a graça de Deus. Não existe outro. Você pode estar aí gastando teu tempo procurando outras religiões, gastando tempo com mãezinha, gastando tempo com espírito de gente morta, com caboclo não sei da onde, e que não sei o quê. Ai, porque é meditação. Você crê no que você quiser. No final, é Jesus. Não tem outro. Você gasta o teu tempo, que é o tempo necessário para a tua salvação, no que você quiser. Mas todo o tempo que você gasta longe da Bíblia e da Palavra de Deus é tempo jogado fora. Todos os dias que você decide viver a tua vida e não conversar com Deus, você está jogando um dia fora. Porque aquele dia podia ser acrescentado para ajudar na sua salvação. Não que nós recebemos isso por mérito, mas Deus sabe quem são aqueles que buscam a sua presença. Então, como devia ser a minha vida? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Sua vida é dedicada a Deus? Sua vida é agradável a Deus? Você acha que uma pessoa que fica questionando Deus o tempo inteiro é uma pessoa agradável a Deus? Você acha que uma pessoa que ela coloca sua sexualidade acima da sua salvação é uma pessoa agradável a Deus? Todos nós temos que fazer renúncias. Todos nós. E quando Deus está em nós, tudo aquilo que nos domina deixa de dominar. O problema é que nós queremos definir o poder de Deus em cima dos nossos gostos, quando nós não temos o conhecimento. Então, quando nós conhecemos a Deus, o Espírito Santo nos capacita a fazer coisas que nós antes não poderíamos. E não é uma questão de se estudar a Bíblia, mas de se viver a Bíblia. Não é a questão de você aprender a Bíblia através da boca de outra pessoa, mas você mesmo ler a Bíblia, o que eu incentivo todos os dias. Todos os dias, leiam a palavra de Deus. Porque eu quero que vocês peguem tudo que eu falo nos devocionais e passem pela palavra de Deus para ver se está de acordo, para ver se está correto, para ver se está coerente. Porque se vocês têm sofrido transformações na vida de vocês, é porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. É o conhecimento de Deus que está sendo divulgado. Não para ganhar dinheiro, nem por reconhecimento, e nem para julgar, e nem nada. Às vezes eu digo coisas que você não concorda. Lembra da passagem de cima? Ah, tudo bem, não quer concordar? Você vai para a destruição. Jesus ainda assim ele está tentando te salvar. Enquanto diz que nos últimos tempos nós inventaríamos mestres que iriam pregar não aquilo que nós precisamos ouvir, mas aquilo que nós gostaríamos. Será que isso salva a vida de alguém? Será que você satisfazer todos os sonhos nessa vida, o dia que vier a destruição, o dia do Senhor, tudo ser derretido e o estrondo chegar, será que isso vai poder salvar a minha vida? Porque hoje talvez eu não entenda, hoje talvez eu não acredita, mas da mesma forma que eu não entendo como as coisas acontecem, eu prefiro acreditar em Deus. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Eu não estou aqui pregando nada novo. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Nos nossos sentimentos, é na hora. Ao menos que você afaste Deus a tal ponto de ter prazer pela maldade. Mas se você tem um pingo de humanidade ainda dentro de você, ou de divindade, né? Jesus ainda ele vai conseguir dizer coisas para você se arrepender. O problema é que sem Deus nós não temos força, nós somos fracos. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelo erro de pessoas imorais. Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem aberto o seu coração? contar dos seus problemas? Que tipo de conselhos você tem recebido? Você pode sentar lá num psicólogo e ficar reclamando. Pai, mãe, marido, mulher, irmão, escola, trabalho, classe social, origem, acontecimento, fato, trauma, ai, um monte de coisa. Quem vai te salvar é Jesus. Quem vai te salvar é o que está escrito na palavra. A sabedoria que está lá está na palavra. Nós não podemos mudar o que aconteceu, aconteceu. Mas Deus, ele pode passar uma borracha nos teus sentimentos, que quando você pensar naquelas coisas, vai parecer algum filme ruim que você assistiu. E eu sou testemunha disso pela minha própria vida. Não vivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas pelo menos quase 12 anos tendo depressão. E diferente de muitos que usam uma doença grave e séria para se vitimizar, eu nunca disse nada. Tanto que a maior parte das pessoas descobriu o que eu tinha quando eu comecei a fazer o devocional contando. Só que isso não quer dizer que eu não sofria. Não quer dizer que eu não chorava e que não doía. Que eu não pensava em tirar minha própria vida por noites e noites e noites. Eu vivia entre o fio e a navalha. E eu sei que a tua vida pode ser assim. Que não foi conversando com pessoas, porque eu já reclamei para tudo quanto é tipo de pessoa que eu podia. Mas foi o dia que eu me arrependi e comecei a conversar com Jesus. E comecei a falar de tudo que eu tinha feito. Quanta coisa ruim que eu fiz. E quanta coisa ruim que eu faço. E Deus tenha misericórdia de mim. E a sua graça me alcançou. E os meus sentimentos foram mudando. E os meus pensamentos foram mudando. E a minha vida foi mudando. E eu olho lá para trás toda aquela escuridão. E parece um tempo que eu nunca vivi. Mas eu vivi todo aquele tempo. Eu respirei. Eu chorei, eu estive lá todo aquele tempo, sozinho, sozinho. Não dá para comparar a vida com Deus com a vida sem Deus. Não dá para comparar aquilo que Jesus fez na minha vida hoje. Se fosse naquele tempo alguém me dizendo que a minha vida seria como ela é hoje, que os meus sentimentos e que tudo aquilo iria passar, eu não acreditaria. Sinceramente, eu não acreditaria. Mas foi a palavra de Deus que me tirou daquele lugar. Foi o Cristo, foi o Jesus, foi aquele que foi crucificado, foi aquele que disse que deixaria o Espírito Santo como o Espírito Consolador, foi aquele que me exortou, foi aquele que me amou. Foi Ele, não foi mais ninguém, foi Ele. Foi Ele que sempre cuidou e sempre esteve lá. E foi Ele que escolheu um propósito diferente para a minha vida. Então eu tenho que tomar cuidado pelos conselhos que eu recebo. E para mim também não cair na posição segura. Sempre fazer aquilo que parece que não vai. Viver o morno. Não tem coragem de desagradar, não tem coragem de falar, não tem embate, não tem lado, não tem nada. Tem pessoas que não gostam de me colocar perto de outras pessoas. Sabe por quê? Porque eu sou obediente. E aquilo que Deus coloca no meu coração, dos meus lábios, sai como fogo. Eu não tô aqui para agradar as pessoas, eu tô aqui para ajudar as pessoas a elas vencerem a si mesmas. Porque assim como naquele tempo que eu vivi em escuridão, como eu gostaria de ter encontrado um Gabriel na minha vida, que pudesse ter me feito abrir os olhos, que tivesse me olhado pelo menos um pouco com amor e não com julgamento, que ao invés de jogar para longe, trouxesse para perto, que ao invés de simplesmente se calar, falasse. Porque às vezes é por um estranho que a nossa vida começa a ser transformada. Porque aqueles que vivem perto muitas vezes já não sabem mais o que fazer. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Como que eu cresço na graça? Como que eu cresço no conhecimento? Não é através da palavra? Não é vivendo aquilo que o Espírito coloca dentro do meu coração? É o que a gente fala todos os dias. Todos os dias nós falamos a mesma coisa. Hoje nós estamos no episódio 1039. 1039 dias pregando o amor de Deus e pregando a palavra de Deus gratuitamente. Agradeço a todos aqueles que o Senhor colocaram dentro dessa difusão, dessa mensagem de conhecimento. Pessoas que também fazem sem ganhar nada. que ajudam a carregar, entre aspas, essa corrente de amor. Se você sentir que essas palavras, elas mudam a tua vida, elas podem também mudar a vida de outras pessoas que você conhece. Evangelizar é amar. É a forma mais profunda da gente poder amar. Seja o Gabriel na vida de alguém, seja um Paulo, seja um Pedro, seja um Cristo. Ajude a divulgar o amor. Mas aqueles que não têm ganho financeiro, aqueles que te incentivam a ler a palavra, muitos pregam, mas nem tudo que é pregado está na palavra. O dia que você lê, você vai se espantar e vai ficar sem entender por que eles simplesmente não pregam a verdade. Porque Deus disse na palavra que existiriam muitos falsos profetas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Senhor possa entrar na sua casa e na sua vida, que o Senhor possa te dar paciência, que você se arrependa e a salvação possa começar na sua vida e você sempre se lembre. Deus, ele nunca demora. É a nossa teimosia que faz tardar que as coisas aconteçam. Porque no dia que você confiar, da forma que tem que confiar e entregar a sua vida e obedecer ao Senhor, as coisas, elas vão acontecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.